filho não tem manual. Mas bem que poderia. Manual do Filho, com o psicólogo Tiago Tamborini, especializado em comportamento de crianças e adolescentes.
Olá, queridos, vocês que acompanham esse podcast da Jovem Pan, que fala a você, pai, avô, você também cuidador, professor. A ideia é discutir a educação de crianças e adolescentes, claro que acompanhados por universitários especializados, né? Porque eu venho aqui só para trazer as dúvidas mesmo e os erros. E aí a gente vai aprendendo bastante aqui no Manual do Filho com o Tiago Tamborini. Tudo bom, Tiago?
Olá, tudo ótimo. Sempre gostoso gravar com você, Paulinha.
É muito bom, porque é tipo um confessionário, onde eu conto para o mundo inteiro onde eu erro, onde eu faço todas as perguntas, né, que muita gente tem vergonha de fazer, dizendo que é dúvida de ouvinte do podcast. Mas é muito bom, porque sempre ao final a gente tem um balanço positivo com mais informação e entendendo melhor os caminhos que a gente tem, né, para ajudar os nossos filhos aí durante todo esse processo de educação. Bom, vocês podem sim mandar sugestões de vocês, muita gente com dúvida, querendo trazer um pouco da sua história, perguntar mais para o Tiago sobre algum assunto, então nos procurem lá no Instagram para trazer aí essa dúvida de vocês. Eu tô lá, eu sou Paulinha Carvalho JP e o Tiago também está no Instagram dele.
Eba, conta, eu sou @ Tiago Tamborini, o Tiago é sem H.
Então, você que quer tirar alguma dúvida, se aprofundar um pouco mais, trazer um tema aqui para o podcast, nos procure e escreva. Eu respondo todo mundo na medida do possível, às vezes acumulo um pouco, mas eu estou sempre lá olhando e trocando ideia com o Tiago para a gente tentar dar os contornos aqui no podcast do que vocês precisam. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que até tem um pouco a ver com esse momento que a gente está vivendo, né? Esse momento pandêmico, que é a ansiedade, principalmente entre os adolescentes, porque essa nossa temporada, ela é focada em adolescentes, então se você perdeu os primeiros episódios, é legal que você ouça para ter o contexto aí do que é a adolescência, qual é essa época que a gente está se referindo, e hoje em especial tratando sobre essa questão da ansiedade. Tiago, você acha que a ansiedade entre os adolescentes aumentou nesse período em que a gente está passando aí de isolamento social, pandemia, né, ausência de aulas presenciais? Como está sendo isso para os jovens?
Então, Paulinha, há sim uma demanda importante de ansiedade nova por conta das incertezas, né? Então, não só eles, mas todos nós estamos vivendo um momento de mais ansiedade. Mas é importante dizer que algumas ansiedades que o adolescente traz, quando você tira o convívio social, diminui a ansiedade. Então,
mentira! Por um lado, como assim? Calma, sim, que eu quero saber melhor isso daí.
Pois é. Nós inauguramos novos focos de ansiedade, sem sombra de dúvida, com os adolescentes. Outros se mantiveram, mas é verdade também que alguns foram tirados. Vou te dar um exemplo. Quando você pensa que um adolescente sente ansiedade pelo convívio social, porque ali ele tem que, por exemplo, se manter aceito, ou ele tem que, através do corpo, gerar algum tipo de impacto, ou através de algum tipo de ação que ele tem que tomar, como, por exemplo, o namoro, onde ele vai ter que, né, chegar numa menina, uma menina chegar no menino e assim por diante. Ou seja, tem algumas questões que o impedimento do convívio social tirou de exigências desse adolescente. Então, um problema a menos nesse sentido na cabeça deles. Por exemplo, eu tenho uma festa para ir amanhã. Nessa festa tem uma garota que eu tô afim, que tá rolando ali um climinha através do WhatsApp e assim por diante. Eu vou ficar muito ansioso de ter que ir nessa festa. Agora, se eu estou no total controle do meu quarto, onde dali não poderei sair, logo não tenho que nada, né? Eu não tenho que ir na festa porque
não vai acontecer.
Eu não tenho que falar com menina nenhuma porque não tem menina para eu falar agora, a não ser por WhatsApp, é muito mais fácil, é muito mais tranquilo e protegido. Então, só para dar um exemplo, tá? Entre vários que eu poderia dar, que algumas ansiedades foram tiradas, outras inauguradas, né? Aquele adolescente que está mais perto do vestibular e não sabe quando vai acontecer a prova daquela universidade que ele quer, aquele adolescente que não está conseguindo estudar a mesma coisa para esse vestibular e fica inseguro. Ou até mesmo aquele adolescente que se sente muito longe dos amigos e isso gera uma insegurança do tipo, será que quando voltar eles vão estar lá? Será que eu continuo com os mesmos amigos? Poxa, eles estão falando mais entre eles e eu não estou ali? O que está acontecendo?
Isso que eu ia te perguntar, Thiago, porque tudo bem, você não vai na festa, você não vai ter que tomar um passo aí adiante, né? Você não vai ter que escolher a roupa para ir todo dia para estar enturmadinho, você não vai ter que opinar sobre tudo o tempo inteiro na convivência social diária, mas como você vai marcar essa presença social virtualmente? Isso não gera ansiedade? Isso não é alguma coisa de novo? Porque também você não quer sumir, né? Você não quer desaparecer e, de repente, às vezes, na convivência obrigatória diária, você acabava, né, estando ali de alguma forma. Agora, se não está ali, como estar virtualmente, né? Como não se desligar completamente, por exemplo, daquele corpo de estudantes que te cerca na sua série, na sua classe. Isso Sim. não é alguma coisa que eles também agora estão quebrando a cuca? Tipo assim, vou fazer um post de impacto sobre a... Opa, aqui caiu o microfone. Vou fazer um post de impacto sobre a série que eu tô vendo. Não sei, vou entrar aqui nesse grupo do WhatsApp, que sei lá o que é que eles estão discutindo. Não tem também uma demanda disso, de criar uma presença virtual para não ficar de fora?
Puxa, Paulinho, uma boa e uma má notícia na mesma notícia. E a notícia é a seguinte, eles já faziam isso independente da quarentena. Ou seja... estar no virtual como necessidade de pertencimento já foi inclusive tema nosso aqui em outros podcasts aí, você que nos acompanha. Quem não acompanha, volte lá que vocês vão ver a gente falando disso em outras situações. Mas ainda acho que essa questão da falta de convívio pessoalmente diminuiu mais a ansiedade do que trouxe o fato deles estarem virtualmente se acessando, se relacionando. Agora, Paulinha, isso não quer dizer que eles não estejam ansiosos. Aliás, essa ansiedade, ela tem aumentado agora nas últimas semanas pelo tempo que eles estão de quarentena. Eu te diria assim, se até o final de junho, início de julho, tivesse acabado a quarentena, eles estariam menos ansiosos do que eu estou vendo agora, tá? Eles estão agora entrando num certo desespero para se relacionar, para ver os amigos, para conviver de novo em grupos... Ah, bem, da verdade, quebrando um pouco já a quarentena. Muitos estão viajando juntos, famílias que estão se reunindo, eles estão quebrando bem já essa quarentena, mas muito ansiosos para voltar à rotina natural deles, tá? Então, vale dizer que durante boa parte da quarentena, eles não estiveram tão ansiosos quanto eu imaginaria que eles estivessem, mas essa ansiedade está aumentando pelo tempo que eles estão ficando presos.
E também... por não saber, né, eu acho que isso todo mundo tá compartilhando dessa ansiedade, então, tá reabrindo um restaurante, mas eu vou num restaurante? Mas é para ir num restaurante? Mas os números estão diminuindo ou é uma viagem e estão querendo abrir esse restaurante? Mas eu posso ver um amigo, mas eu vou visitar a minha avó, e aí eu vejo isso até nos meus filhos que são bem menores, entendem muito menos, assim, quando você diz para eles, ou eles veem na TV, em setembro vão... reabrir as escolas, daí eles falam, mas a gente pode ir na escola? Mas a gente fica de máscara? Mas quanto é... O outro dia meu filho pequeno estava assim, mas quanto é 2 metros de distância? Porque ele é bem metódico, acho que ele já estava tentando imaginar qual que é a distância que eu vou manter das pessoas, eu preciso entender qual é essa distância. Então, isso também causa ansiedade, essa dificuldade em entender quais são as regras. Eu posso ver meus amigos? Eu posso combinar com um amigo que estava em quarentena ou não?
Sem sombra de dúvidas, incertezas geram insegurança e as duas coisas juntas geram ansiedade, tá? Porque... Vamos pensar da seguinte forma, Paulinha. Se a gente olhar para a ansiedade na adolescência de maneira geral, né? Como a gente está na quarentena, é lógico que há um peso aí maior em termos do que a quarentena representa como ansiedade. Mas se a gente pensar na ansiedade no adolescente, né, enquanto parâmetros gerais, vamos tentar primeiro entender o que é a ansiedade, porque daí vai ficar claro por que, que a gente, nós adultos também, estamos mais ansiosos com essas inseguranças e incertezas que a gente tem vivido. Pensa da seguinte forma, olha, imagine que chegou um extraterrestre aqui na nossa casa, e aí lá no planeta dele não tem essa história de ansiedade, ele não sabe o que é ansiedade, você vai ter que explicar para ele o que é ansiedade, né? E aí ele vai te falar, mas ansiedade dói? Você fala, não é que dói, mas é medo? Também, mas não é exatamente medo, porque senão chamava de medo. Ah, então ansiedade o que, que é? É uma aflição? É uma aflição. Então, como é que a gente traduziria, muito resumidamente, para não ter dúvidas do que é ansiedade? Ansiedade, Paulinha, é antecipação de alguma coisa. A expectativa de algo é uma ansiedade, que pode ser boa ou ruim, né? Então, se eu antecipo alguma coisa legal, eu tenho ansiedade. E se eu antecipo alguma coisa ruim, também. Então, a expectativa de alguma coisa, essa antecipação emocional de alguma coisa, a gente chama de ansiedade. Então, por exemplo, eu vou ter que arrancar um dente. Eu estou antecipando aquela emoção do arrancar o dente antes mesmo de arrancá-lo. Ai, meu Deus, vai doer. Ai, meu Deus, vai dar errado, não vai sair, a anestesia não vai pegar. Ou seja, isso é ansiedade. Agora, pode ser uma viagem bacana. Então, eu vou viajar para um lugar legal. Eu antecipo as emoções dessa viagem. Nossa, eu não vejo a hora, aquela piscina, aquele lugar, aquele restaurante, aquelas pessoas, né? Então, se a gente entender a ansiedade como antecipação expectativa de alguma coisa, quando a gente adapta isso ao adolescente, fica claro porque que adolescente é ansioso por natureza.
Porque isso que eu ia te perguntar. Tá vivendo a primeira vez de várias coisas, ainda não trabalhou muito esses sentimentos, percebeu o quanto pode prejudicar, mobilizar, tirar sua atenção de outras coisas importantes do dia a dia. Então, é um momento de ansiedade já normal, né?
Natural. Porque, pensa, o adolescente, por natureza, traz uma situação de se sentir inseguro. Por que que o adolescente é inseguro? Muitas pessoas, às vezes, têm medo, tem pais que levam os filhos adolescentes para um tratamento porque vê o adolescente inseguro, e às vezes é uma insegurança numa medida natural da idade. O adolescente está se sentindo muito com a necessidade de, ele tem que estar sempre o tempo inteiro à prova de alguma coisa, você já notou isso? Mudanças no corpo, então meu corpo está ficando do jeito que tinha que ficar, meu corpo está chegando onde eu queria que ele chegasse, ele é bonito do jeito que ele tem que ser, ele é grande ou pequeno como ele deveria ser, ou seja, as mudanças do corpo. Aí tem a questão da sexualidade, dou conta ou não dou conta, deixo ir ou não deixo ir, faço ou não faço, vivo ou não vivo isso, essas emoções todas estão tomando conta de mim aqui, o que eu faço com elas? Então, mais um lugar de incertezas e inseguranças. As questões das cobranças do mundo, né? Você não é mais criança, agora você é capaz de, agora você tem que, agora você vai onde. Então, tudo que o adolescente vive está muito ligado à necessidade de dar conta de alguma coisa, de ter que lidar com alguma coisa. Isso torna ele mais inseguro. A pergunta todo o tempo de um adolescente é: será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que a vida está aí e eu vou conseguir enfrentar do jeito certo? Automaticamente isso gera insegurança. Insegurança gera ansiedade, porque pensa, se é a ansiedade, ela é fruto da antecipação de alguma coisa, eu vou estar o tempo inteiro antecipando, será? 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 Então o adolescente, por natureza, é mais ansioso. Natural que ele seja. Aliás, a ansiedade tem um lugar importante na vida de todos nós. É como o medo protege, a ansiedade movimenta. O medo é aquele que diz assim: ô, amigão, pode mesmo? Calma, que isso pode dar ruim. E você vai pensar duas vezes, você vai. Eu sempre digo, né, que quem salta de paraquedas, você pode conhecer uma pessoa aí, um instrutor que já saltou 2.000 saltos de paraquedas. E ele mesmo dobra o paraquedas dele, ou ele tem um dobrador oficial. Você sabia, Paulinha, que quem salta de paraquedas tem um rígido
critério? Eu imagino,
critério.
Né? Porque tem que confiar muito, né?
Não é?
Você vai dobrar
agora
a minha vida, amigo. Você está dobrando a minha vida aí.
Não é? O dia que ele tiver certeza absoluta que paraquedas abre e não tem jeito do paraquedas não abrir, ele não vai dobrar o paraquedas com tanto cuidado. Agora, a ansiedade é aquela que vai dizer assim: vamos lá, vamos saltar, vamos fazer, não sei o quê. Aí você vai ser aquele que salta 2.000 vezes. Ou ela vai estar atrelada ao medo, que vai te dizer, um medo exagerado, vai falar assim: não, esse paraquedas não vai abrir nunca, não, eu vou dar de cara no chão, Deus me livre aqui, você tá louco, o avião não foi feito para abrir porta, o avião foi feito para viajar de porta fechada, não vou. E aí você então vai ter uma ansiedade também, que é aquela ansiedade que te diz: opa, não tá legal para você, isso tá desconfortável, né? Atrelado ao medo, obviamente. Mas a ansiedade movimenta pra gente querer estudar com medo de uma prova, a ansiedade movimenta pra gente querer cuidar do corpo com medo da nossa saúde. A ansiedade é natural, faz parte da convivência. E do adolescente,
mas a gente tem
mais
que
intenso.
Ajudar, né? Eu tô falando assim, os pais, eu sempre penso no pai tendo que ajudar, eu sei que o pai às vezes não pode ajudar. Mas assim, tem que achar onde colocar essa ansiedade, né? Um jeito também de você não deixar isso dominar o seu dia, porque se falta uma semana, gente, tem uma semana aí pela frente, né? Se você tá com medo e é uma ansiedade de uma prova, como é que você vai fazer para neutralizar isso, para conseguir, de fato, fazer a prova, não deixar essa ansiedade te dominar, te boicotar? E, claro, eu acho que cada um vai aprendendo também, né? O que você falou, a gente vai aprendendo na vida, nos 2000 saltos, né? Esperamos Sim. que a gente vá aprendendo a lidar com a ansiedade. Mas os pais podem ajudar os filhos nisso, porque tem pai que potencializa, né, às vezes. Uhum. Tem pai que ajuda a piorar o que já tá ruim.
Pois
como é que
a gente
faz pra não ser esse pai?
Você estava sendo muito boazinha, Paulinha. Você estava dizendo como ajuda tal. Eu vou antes dizer como é que a gente faz para os pais pararem de atrapalhar. Porque tem uma geração de pais que estão, sim, muito corresponsáveis numa geração de adolescentes que estão exageradamente ansiosos. Então eu não vou ser tão bonzinho, não, porque eu acho que nós, eu vou me incluir, porque eu tenho uma filha ansiosa e parte disso é minha responsabilidade. Eu sei da lição de casa que eu tenho que fazer e dos erros que cometi para ela ser ansiosa. Claro que existe uma genética, existe uma herança, existem características de cada um de nós, mas nós, pais, somos sim responsáveis por uma geração de jovens ansiosos. Eu vou explicar por quê. Veja, a ansiedade ela está muito ligada a situações que envolvem o dia a dia dessa moçada hoje, como cobrança exagerada, ameaças exageradas, hiperestímulo. Então, existe um pacote de situações que esses jovens vivem hoje que tem aumentado a ansiedade deles, tá? Então, eu vou por estágios bem, bem práticos, bem objetivos. Escola. Há uma multidão, há uma legião de adolescentes ansiosos com escola no ensino médio porque passaram uma vida ouvindo que se eles não entrassem na melhor universidade do país, eles estavam fadados ao fracasso. Porque se eles não entrassem na melhor faculdade do país, eles não seriam ninguém. Porque o único jeito deles terem sucesso e serem felizes é eles estarem no melhor vestibular e passarem no melhor vestibular do país. Ora, esse adolescente cresce com essa demanda e quando ele chega no momento do agora vai, o momento da decisão, há uma tendência enorme dele ficar ansioso porque ele gerou, ao longo de uma vida inteira, uma expectativa muito perigosa, muito angustiante. Porque uma coisa é eu querer entrar na melhor universidade do país, é eu querer ter uma boa formação, é eu poder me ver com competências para minha profissão. Acho isso ótimo. Mas aonde está escrito qual foi a bola de cristal que esses pais que dizem isso usaram para dizer que a única forma de sucesso e garantia do fracasso do contrário é se ele não entrar na melhor faculdade do país? Aí é que está no problema. Porque daí aquele adolescente que não se reconhece nisso ou que se vê diante disso com o fracasso como possibilidade, porque certeza não é para nenhum de nós, nem para aquele que estudou muito, qual é a possibilidade que esse jovem tem, senão de ficar ansioso, Paulinha? Porque eu vou antecipar a catástrofe, né? Eu vou ficar naquela, Sim. tipo, meu Deus, mas se eu não entro, caramba, vou estar fadado ao fracasso, vou estar fadado a não sei o quê. E aí isso vai por uma série de outras coisas, tipo, é muito difícil ganhar dinheiro, é muito difícil dar bem na vida, e olha, é o seguinte, é para poucos, fica esperto, você vai ter que ter muita garra, muita dedicação, porque senão você tá perdido na vida. Só de falar a gente fica ansioso já. Só
eu já tô falar, ansiosa. Já
dá... Nossa senhora!
Eu já tô passando mal aqui.
Mas não é? Olha só... Aí a questão das cobranças.
Cria-se uma expectativa gigantesca, limita-se os caminhos, não traz as possibilidades, e é aquele jovem que já está confuso no meio de toda essa demanda pessoal, social, acaba ficando mais ansioso.
Pois é. Aí você vem nesse pacote com hiperestímulos. Então, aquelas crianças que desde muito cedo, quando vai para a adolescência não é diferente, faz... judô, natação, balé, esgrima e não sei o que, aí tem que fazer inglês, aí faz terapia, aí faz psicopedagogo, aí faz fono, Kumon e não sei o que. Aí já as escolas que cada vez mais foram inaugurando aulas à tarde, eu sou um crítico ferrenho de aula depois do almoço, mas eu sou um crítico nervoso mesmo disso, porque, veja, você já entra para dentro da tarde de uma criança e depois na adolescência com estímulos que vão ter aulas à tarde, porque se fosse multidisciplinar, Paulinha, aí eu não era contra. Eu adoraria que a minha filha passasse o dia na escola e à tarde ela tivesse possibilidades de escolha, sabe? Ah, pode fazer teatro se gosta, pode fazer violão, piano, o que ela quiser, mas pode fazer esporte também, pode fazer clube da leitura, não, legal, né? Mas essas aulas que vão para dentro da tarde, assim, em que tem aula mesmo, aquele adolescente que sai na hora do almoço, come igual um boi, porque adolescente come igual boi, né, Paulinha? Impressionante, assim. Aí ele volta para assistir aula de química. Meu, o cérebro dele, naquele baita daquele cooldown, ele tá cansado, com sono, acabou de comer um boi, e aí você vai falar sobre química, matemática, geografia. Eu sou um crítico ferrenho. Então, já não bastasse tudo isso, você ainda tem todos os outros estímulos que a gente traz para eles. Aí, focado nisso, você tem os videogames, que são hiperestimulantes para o cérebro. Você tem as redes sociais, que são hiperestimulantes. Você pega o TikTok, Paulinha. Você já viu o que é o TikTok? Ai, aquela coisa, gente, que você fica de 15 em 15 segundos com vídeo. Musiquinha,
e
musiquinha,
a criatividade
musiquinha.
Para fazer aquilo? Só aquilo é um job, gente, de publicidade.
Não.
Você está de sacanagem. Você está sofrendo um absurdo, porque eles são tão criativos. Eles sabem usar a ferramenta tão bem. Pois que é tipo um job, gente, tipo um editor de filme, de curta-metragem e, assim, com muita técnica envolvida, né?
Pois é, eu falo às vezes, né, eu brinco com a situação assim, né, daquela mãe que fala assim, não, mas eu coloquei ele no futebol, coloquei ele no judô, no sei lá mais onde, para fazer esporte, para fazer exercício. Eu falo, olha, por que você não combina com as mães do seu condomínio? Todas vocês vão proibir telas, videogame, qualquer coisa que envolve telas, das 2 às 6 da tarde. Vocês vão ver que em um espaço de 2, 3 semanas eles começam a sair da toca. Aí eles da toca, eles vão começar a sair do quarto para a sala, da sala, nossa, em um mês eles estão lá na corda de esportes de novo. Porque eles estão no quarto deles, no videogame, no computador, no celular e tudo mais, porque é tão mais estimulante do que a quadra, que aí você vai ter que ficar pagando mesmo escolinha de futebol, judô e não sei o quê, para ele fazer algum tipo de exercício. Mas tira dele aquela tela, combina com mais 2, 3 mães do seu condomínio, que você vai ver como os 4 não vão aparecer na quadra de esportes. Por quê? Porque senão a gente gera essa situação toda de uma geração hiperestimulada, que também é foco de ansiedade, porque você tem que estar o tempo inteiro fazendo alguma coisa, se movimentando para alguma coisa, querendo alguma coisa, né? E para finalizar, a questão toda que envolve as cobranças, né? Que é aquele lugar de tudo que você tem que, tudo que você tem que ser, né? Então, a gente hoje vive uma geração de pais muito ansiosos com como os filhos têm que se apresentar para a sociedade. Né? Então, desde muito cedo, aquele filho não pode fazer birra, aquele filho não pode fazer xilique, aquele filho não pode ser mal educado. A gente está o tempo inteiro focado naquela criança e depois naquele adolescente, tentando incluir eles em padrões estéticos sociais, como eles têm que se comportar para. E a gente já viu que não está dando muito certo, né? Porque a gente perdeu um pouco a mão nessa história aí, a gente não entendeu muito bem como fazer isso, né? E aí, automaticamente, a gente gera desde pequenininho um lugar de ansiedade ferrenho. Aí me coloco, né, como pai de criança que tem que estar o tempo inteiro atento a isso, o tempo inteiro cuidando disso, porque senão desde pequenininho a gente instaura essa ansiedade que não permite a criança e depois ao adolescente a ser quem ele é, no momento que ele é, na vida em que ele está, né? A gente, vou te dar um exemplo para o adolescente de novo, que é o nosso tema. Esses pais que controlam o adolescente em tudo que eles fazem. Tudo, tudo. O pai sabe se entrou no Uber, se saiu do Uber, o pai sabe se tá na casa do amigo, se não tá na casa do amigo e tal. Controla em tudo, controla. Como é que eu não vou me sentir ansioso? Eu tenho sempre alguém me observando, eu tenho que prestar conta o tempo inteiro, eu não posso tomar uma decisão sozinho. Pensa, se eu te der a lista, você já vai ficar ansioso, imagina ele que tá vivendo aquilo. Ele tá sempre o tempo inteiro sendo observado. Aí, quando ele entra na situação de festa, de balada, quando ele se sente não observado, aí ele extrapola. Que aqui, nossa, aqui minha mãe não tem como saber o que eu tô fazendo. Aqui ninguém tá me observando, aqui ninguém tá me vigiando. E aí muitas vezes você vê os exageros causados por mais um trilhão de possibilidades, óbvio, né? Tô dando só uma delas, tá? Mas olha o pacotão. Então, esse pacotão, somado ao que já seria natural da ansiedade no adolescente, quando se junta, vira essa bomba atômica de uma geração de adolescentes que estão, sim, passando dos limites da ansiedade. Muito ansiosos, angustiados, às vezes até como reflexo de depressão. Vale dizer que a ansiedade também, às vezes, é reflexo de depressão. A gente está acostumado a ver a depressão como aquela pessoa prostrada, que não quer nada, que está largado na vida. E não é. às vezes, workaholics desses que a gente conhece no mercado de trabalho estão deprimidos, é um reflexo da depressão, ansiedade, o movimento. Então, os pais não só precisam observar aquilo que eles podem fazer para ajudar, como eles devem primeiro começar observando o que eles estão fazendo que pode estar prejudicando. Por isso disse que eu não ia ser tão bonzinho.
Não, nunca você é bonzinho. Eu fico sempre pensando aqui onde eu ainda e mais estou errando. Porque acho que muitas vezes todas essas coisas são na melhor das intenções. Essa parte da supervisão que você falou, enfim, quem mora em cidades como São Paulo, violentas, né? Acho que as pessoas também ficam um pouco tomadas pelo medo, querendo proteger do que dá e do que não dá. E aí acabam gerando esses processos que, como você explicou pra gente, acabam gerando ansiedade para esses jovens, né? Sim. Então é difícil, acho que é difícil para todo mundo. E aí eu fico me perguntando como liberar essa ansiedade, Thiago, né? Como que esse jovem pode se livrar um pouco dessa ansiedade? Porque, por exemplo, vou falar, a prática de esportes, que libera endorfina, que não sei o quê, que é um bem para tudo, para todos, né? Todos os pais pensam um pouco, que nem isso, vou pôr na aula de futebol, tem que liberar essa endorfina, nananã. De certa forma, o esporte é bom, né, Thiago? Mas não talvez gerando mais ansiedade, mais um horário, mais uma missão, mais um campeonato, mais alguma coisa, né? De um jeito mais, como você tentou explicar aqui da história do condomínio, de um jeito mais espontâneo. Mas é bom, né? É uma das coisas. Até pra gente, né? Não falam, vai fazer um yoga, vai correr, porque correr como uma meditação, vai meditar. É a mesma coisa?
É, mas é o seguinte, olha, vale dizer que pais que nos ouvem agora, que já tem filho adolescente, provavelmente está pensando assim, eu sempre quis que ele fizesse, mas não faz. Ele fazia e largou. É super comum adolescente largar os esportes que gostava, sabia? Eu costumo dizer que aquele adolescente...
Sim, eu passei por isso muito.
Aquele adolescente que mantém o esporte que ele gosta na adolescência tende a ser um esportista, sabe? Porque é muito comum largar os esportes na adolescência. Porque eles estão com uma apatia que o próprio cérebro traz através de um movimento dopaminérgico mesmo, sabe? Eles diminuem a capacidade de percepção de dopamina. Então eles ficam mais letárgicos, eles ficam com mais bode das coisas e no pacote entra o esporte, tá? Então, sim, sem sombra de dúvida, movimento, esporte é importante, mas vamos numa ordem assim, que já que eu bati nos pais, vamos o que os pais podem fazer para ajudar, né? Porque daí entra nesse caminho e daí a gente pensa pro próprio adolescente. Então, primeiro, pais, não fazer o que eu acabei de falar, certo? Então, retoma aí o que eu disse, não faça isso, porque isso é um fator que aumenta a ansiedade de um adolescente que já é ansioso por natureza. Ponto. Dois, acolher os momentos do adolescente é muito importante. Os pais têm uma dificuldade enorme de entender a adolescência. Volte nos nossos podcasts, compre o meu livro, que está esgotado, mas vai sair a segunda edição já já. Mas, ou seja, foque em compreender a adolescência. Por quê? Porque ao compreender a adolescência, você vai acolher melhor o seu filho adolescente. Eu sei que você já foi adolescente, você pode se revisitar na sua adolescência, mas era diferente, era outro momento, era outra época. Eu tinha uma palestra, Paulinha, nas escolas, chamava assim, ó, o jovem do século XXI, essa idade você nunca teve. Ou seja, você nunca teve a idade do seu filho, Paulinho. Não teve. Porque quando você tinha
era
idade dele...
Era diferente, né?
Mas era muito diferente. Não era só diferente, era muito diferente, né? Então, vai entender a adolescência é uma maneira de acolher o que está acontecendo. Porque o pai tenta ajudar falando assim, eu vou te dar um exemplo, ó. Aquela adolescente que está com medo do vestibular. Aí, ela vai lá, faz um simulado... E tinha que tirar 60 pontos ou mais e fez 55. Aí o pai, para colher, fala assim, calma, tá quase lá. Falta só 5 pontos. Você tá muito bem, você tá mandando muito bem e tal. Esse adolescente fala, tô nada, eu tinha que ter feito mais de 60. Você não me entende. Claro, porque o que o adolescente quer nessa hora é acolhimento. É alguém dizendo para ele assim, é chato mesmo, você está estudando e se dedicando e devia ter tirado mais de 60. Olha, eu quando me dedico para uma coisa e não consigo, fico igual você. Puta que porcaria que é isso. Vamos, sei lá, tomar um milkshake para extravasar, porque tá tudo ruim mesmo. O que o adolescente quer é acolhimento. É você quando tá muito puta, Paulinha, muito triste. Sei lá, você perdeu alguém querido da sua família. Aí você tá conversando com uma pessoa fala, não fica assim. Como não fica assim? Perdi alguém querido. Me deixa ficar assim, deixa eu chorar no seu ombro, me abraça só, né? Então o adolescente, às vezes, para disso, tá? E aí posso dar vários exemplos, né? Aquela mãe ou aquele pai que minimiza a questão dos relacionamentos. Pô, caramba, eu tô saindo com uma menina nova, com um menino novo, eu tô me descobrindo nas minhas angústias e tal. Aí minha mãe fala, é só uma namoradinha. É só... Não. É minha vida naquele momento, tá tudo all in naquela hora, né? Então acolhe, me traz para um senso de quem entende e tal. Isso ajuda na ansiedade, né? Uma outra coisa importantíssima, permitir que o jovem seja quem ele é. Então, por exemplo, o pai, às vezes, quer que um adolescente de 15 anos de idade já tenha projetos de vida e já traga para ele uma razão de ser e já diga para ele todos os passos que vai levar ele ao sucesso. E o pai não entende por que ele acorda querendo ver vídeos no YouTube ou falar com os amigos em rede social. E o pai não entende por que ele só fala em festas. Então, mas é porque cada coisa é o seu tempo. Com 15 anos de idade... A não ser que o seu filho vivesse uma relação de extrema restrição na vida, uma relação onde ele olha para o futuro dele como a única chance que ele tem de ser alguém e sair da condição que ele está. Gente, quanto 15 anos de idade, você está mais é focado na sua sexualidade, você está mais é focado nos seus amigos, você quer mais é curtir. Então, também permitir que o filho viva o momento dele, sabe, Paulinho? Eu vejo os pais, às vezes, atropelando as coisas e, poxa... Valide aquilo que é do momento dele como algo para ele, como interessante para ele. Isso também acolhe ansiedade. Tudo bem? Você tá no caminho aí? Dá para entender os caminhos?
Dá. Vamos lá, tá. Gente. Vamos focar.
Tá,
pais, vamos respirar e isso. Focar aqui para não cometer esses pequenos deslizes isso. Técnicos.
Isso. Se você é pai de criança, melhor ainda, hein? Porque aí você tem mais tempo para o problema não ser instaurado. Porque uma vez o problema instaurado é mais difícil, mas tem esses caminhos, tá? Aí, a terceira questão é, cuide das visões catastróficas, tá? Porque o adolescente, ele é naturalmente pessimista, assim. Ele tem uma coisa do tipo, vai dar ruim. Só que ele não demonstra, O adolescente, você conversa com ele, ele sempre acha que ele é o melhor, que ele é o... Não, eu que sei, eu que vou. Então ele passa uma falsa sensação de que ele não está com medo, que ele não está angustiado, ele é uma falsa sensação. Então, o adolescente está muitas vezes focado na visão catastrófica da coisa, do tipo, não vou dar conta, não vai dar certo, não vou conseguir, tal. Se você cuidar disso, você tem uma chance maior de diminuir a ansiedade. Como é que você cuida disso? Trazendo para o seu filho uma relação óbvia de vida versus aprendizados, erros e acertos e assim por diante. Então,
abrindo os caminhos em vez de fechar os caminhos.
Isso, vou te dar um exemplo. Ó, o pai que começou numa faculdade, no meio dela, largou e foi fazer outra. Aliás, se eu não me engano, é sua história, né? Você estava fazendo uma faculdade de alguma coisa, largou e foi fazer outra, não foi, Paulinha?
Não, eu fiz a mesma, não. Mas eu fiz publicidade e depois fui trabalhar com jornalismo, não exatamente com publicidade, assim. Ah, e já no meio da faculdade eu percebi que eu não ia trabalhar em agência, por exemplo, jamais. Já percebi.
Boa.
Com as pessoas fazendo estágio, trazendo as histórias, eu, nossa, não é isso, não é isso.
Ótimo.
Não.
Belo exemplo também, porque pode ser a mesma coisa. Fez uma faculdade, foi trabalhar com outra coisa, ou no meio de uma faculdade largou para fazer outra. Esse pais, né, pai ou mãe, tem dois caminhos, ok? O primeiro deles, que é comum pra caramba e vai gerar ansiedade. Eu não quero que meu filho cometa o mesmo erro. Então, filho, você tá escolhendo a profissão? Olha, escolhe bem, porque depois você escolhe e larga no meio, eu perdi 2-3 anos da minha vida trocando de faculdade. Olha, é pra vida inteira, filho, tal. Então, você tá gerando no seu filho uma possibilidade de visão catastrófica. Ai, meu Deus, se errar. Ai, então, será que é isso mesmo? Tal. E aí você gerou ansiedade. Agora, o mesmo pai, a mesma mãe que viveu a mesma coisa pode ter uma outra visão. Pode virar para o filho e falar assim, filho, olha, presta atenção, cuida das suas escolhas, vai com carinho de olhar o que você quer, porque, puxa, se você acertar desde o começo, um problema a menos. Mas vou te dizer uma coisa, filho, eu troquei no meio da faculdade, e, ó, tô aqui pagando suas contas, te dando a qualidade de vida que você tem, e vou te dizer, não sei se foi jogado fora, porque aqueles 2 anos no mínimo serviu para amadurecer, no mínimo serviu para eu conhecer alguma coisa que hoje eu uso algumas para minha relação com a vida. Então, veja, esse pai e essa mãe vai motivar no processo de escolha consciente, mas, ao mesmo tempo, vai dizer para o filho, calma, porque não é catástrofe. Se acontecer de você ter que desistir, existem caminhos. Vou fazer aqui um parênteses importante, que eu falo muito isso para os pais que estão com filhos em época de escolha profissional. Não vale dizer, filho, relaxa, se precisar você desiste e faz outra. Não é legal, porque aí você vai dizer para o adolescente assim, vai brincar de testar. E não é uma responsabilidade, uma escolha. Então é importante que você deixe claro para o seu filho a responsabilidade de escolher uma profissão. Do tipo, você está pesquisando? Você sabe o que você está escolhendo? Senta aqui e me diz por que você está escolhendo isso. Você falou que vai fazer tal faculdade? De onde você tirou que essa faculdade é melhor? Me traz um artigo dizendo que essa faculdade é melhor. E aí, beleza. Neste momento, suavizar dizendo, vambora aqui, confio que essa é a sua escolha, mas fica tranquilo porque a vida tem caminhos, diminui a ansiedade. Pronto, basta você fazer isso. O que não vale é as visões catastróficas sobre a coisa. E aí poderia citar várias, né? Então, você vai, por exemplo, estimular o seu filho a usar a camisinha, ou a sua filha a obrigar o uso da camisinha, ou uso de anticoncepcionais, e assim por diante. E aí você pode ter diante disso uma visão catastrófica. Filha do céu, você me engravida. Você imaginou você com uma criança, com essa idade? Você imaginou, não sei o quê... Moleque do céu, você engravida uma menina, você chega aqui, você acabou com a sua vida. Pô, você gerou uma ansiedade diante de algo que deveria ser prazeroso, com responsabilidade. Então, não há nada problemático em você orientar o uso consciente sem visão catastrófica. Você entende? Então eu diria
entendo.
Assim...
Entendo, tô achando filha, difícil essa missão agora, mas vamos lá.
E não, funciona dá. Melhor
é que a gente gosta de apavorar um pouco, às vezes, no desespero, né, Thiago? Porque a gente acha que apavorando, a gente vai acabar, enfim, fazendo o jovem optar por não fazer. E a gente, como já foi jovem, talvez não nessa época, mas já foi, sabe que nem todo apavoro de pai faz a gente desistir de cometer besteira, né? Porque se fosse comprovado universalmente, tava todo mundo usando essa técnica. Já nem tinha mais adolescente errando, né?
Você quer a prova de que não funciona? A mudança do perfil de prevenção às drogas nas propagandas, né? Nos trabalhos de prevenção ao uso de drogas. Porque até a década de 80, 90, nós tínhamos a questão do medo. Então, vicia, faz mal, mata, pena, né? De repente, a gente viu uma mudança de comportamento nessas campanhas. Por quê? Porque a gente começou a perceber que o cérebro do adolescente ele não funciona bem com previsão de catástrofe. Porque apesar dele ter muito medo do que pode acontecer, ele não consegue fazer essa relação direta com o prazer. Então, como ele não tem pronto o córtex pré-frontal, que é a capacidade de previsão de consequências, quando ele está diante do prazer, ele encara o sexo, a droga, assim por diante. Então, o que a gente passou a dizer? Sabe por que você não pode experimentar? Porque é bom. E tudo que é bom a gente quer fazer de novo. Simples assim. Então, quando eu digo para uma adolescente, olha, você tem que exigir que um menino use camisinha, eu automaticamente estou dizendo para ela sobre uma responsabilidade. Mas se eu falar para ela assim, se você vai engravidar, se você vai subir, né? Eu falar, na hora do prazer mesmo, eu falar, será? Não, mas eu tô tomando anticoncepcional, então tudo bem. Ou, a gente faz o coito interrompido, né? Tá tudo certo, tá valendo. Agora, se você trabalha na cabeça dessa adolescente, o quanto é mais gostoso quando você está completamente tranquila e preservado, aí você tem mais chances. Então eu falo assim, pô, olha que delícia você saber que você tem hoje recursos que te protegem para você só se preocupar com a parte boa. Então, o bacana, filho, de você usar a camisinha é porque você não tem que se preocupar com mais nada, só em gozar, tipo, meu, vai curtir, cara. Tipo, ó que legal. Filha, se você obriga que o menino esteja com a camisinha, você só pode bater a parte boa dessa história. Né? Então, você vai trabalhar a mesma responsabilidade, você vai falar das consequências, porque se você está dizendo, né, que você não vai ter que ter outros medos, você vai falar das consequências. Mas vai ser muito mais interessante esse diálogo, que ele vai gerar responsabilidade e não medo e ansiedade. Entende? Okay. É sutil. Sim. A diferença, mas ela é importante.
Sempre é sutil a diferença, né, Thiago? E a gente se vê escorregando nessas cascas de banana aí, achando que vai trazer um resultado que nem sempre é o resultado que a gente gostaria, né? E sim, até por uma falta de compreensão de tudo isso, você falou agora, o córtex não tá pronto, galerinha. Então a gente fala e eles não estão sabendo, entendeu? Não vão conseguir assimilar. Então é científico, entendam. Vamos por esse lado da ciência, gosto muito. Bom, então tá, ó, já tivemos aí várias atitudes. Um pra gente não atrapalhar, dois pra gente contribuir. Tem mais alguma coisa, Thiago?
Eu acho que tem a parte dos próprios adolescentes, né? Como é que a gente pode orientá-los, né? Eu acho que o adolescente diminui a ansiedade quando ele gera planejamento. Então é muito legal estimular, nem que você morra tentando, mas tente até morrer, né? Eu brinco muito disso quando o assunto é adolescente, a educação de adolescentes. Mas assim, ajudá-los com organização, planejamento, ter uma rotina diante das coisas é muito importante. Alimentação, cuide do que entra na sua casa. O que tem fora você não vai conseguir, mas dentro da sua casa você consegue. Então, muito cuidado com doces e carboidratos, porque eles são estimulantes e aumentam a condição de uma... como é que fala?
Ansiedade.
Ansiedade. Sono, cuide muito da sua questão do sono. E se você é pai de adolescente aí que fica até uma hora da manhã olhando o WhatsApp, olhando
para uma tela... Nossa, eu sei de muitos pais... Não sei se esse é o meu caso. Não, mas muitos pais estão sofrendo agora nessa época de reclusão, porque as crianças ficam menos cansadas, elas têm menos desgaste físico, não está rolando toda aquela interatividade durante o dia, e muitos estão sim querendo invadir a madrugada, e muitos estão invadindo a madrugada, né? Está mudando completamente a hora de sono aí, e enfim, está difícil para os pais também controlarem. Eu estou num caso sério aqui em casa, porque eu durmo cedo, eu acordo às 6 da manhã, né? Então, às vezes, eu não aguento o reggae. Vai dormir. Tem uma hora que eu já dormi. E eu vejo que eles não dormiram, entendeu? Então, realmente, a hora do sono...
Obrigar a dormir você não consegue, né, Paulinha? Agora, que você pode criar situações em que ele se
diminui o ritmo, né?
Opa, não tenha dúvida. Hoje eu vi uma coisa da minha filha que eu falei, será que eu estou de mais ou de menos? Mas eu acho que eu gostei de ouvir o que eu vi. Ela falou, eu chamei ela e falei assim, ô filha, começando a sua aula, ó, vem lá em casa, aquela história de aula online, que a gente já conversou muito aqui nos podcasts anteriores, né? Era a hora da aula dela, e lá a gente tá bem light, eu fiz uma rotina pra ela que eu acho que deu bem certo pra ela, ela tá aceitando muito bem, mas lógico que toda vez que eu chamo ela pra aula, tem ali uma preguicinha, aquela coisa do, ah, tenho que ir mesmo, faz parte do jogo, né? E aí eu virei e falei assim, filha, começando a aula, vamos lá? Aí ela virou e falou assim, papai, mas você tá me perguntando ou é pra eu ir? Aí, por que que ela falou isso? Porque eu falo muito pra ela assim, filha, bora? E ela fala assim, não, não vou, não quero. Eu falei, não, mas filha, eu não te perguntei, eu estou dizendo, vamos. Horário do banho, desligar o tablet, sentar pra comer, tem uma série de situações que tem um momento do, não é mais um convite, eu estou te colocando nesta condição, simples assim. Nós, pais, e tanto o pai quanto a mãe, precisamos entender que esse lugar de quem traz uma obrigação diante de fazeres, diante de uma rotina, é parte de uma lei instaurada em todos nós, que é o que depois gera adultos mais conscientes, adultos mais respeitosos, adultos que entendem até onde eles podem ir e até onde o outro pode ir com eles. Porque a minha filha está entendendo que existe uma lei que diz assim, olha, tem coisas que a gente não escolhe. Tem tantas
mas,
outras
Thiago,
que a gente
escolhe. Aí é legal que, por exemplo, nessa história de dormir, né? Que isso seja sabido, né? Que não seja uma reação a alguma coisa. Porque, por exemplo, tudo bem, aí você está olhando lá. De repente você foi pegar uma água 1 da manhã e o cara está no celular. Aí, o que que acontece? Você fica a pé da vida e fala, você tá brincando que é 1 hora da manhã, cê... quer dizer, você tá reagindo a uma situação que tá acontecendo. Não é melhor antes já ter esse combinado? Tipo,
mas,
amor,
escuta,
meia-noite, desligou, sei lá, meia-noite, olha como eu tô boazinha. 11 horas.
quarentena
chegou, 11 horas, acabou essa história, não vai conversar com ninguém, marca às 8 da manhã, acorda para falar, porque não vai dar para entrar na madrugada dentro. Essa é a norma, amigos, não precisa nem ficar escuta, brava, porque não vai ter essa hora.
Gera combinados, crie combinados, e uma vez descumpridos esses combinados, crie consequências. Falamos também disso de formas diferentes já. Então, assim, se há um combinado de que ele não pode estar a 1 hora da manhã no celular, na noite seguinte, a 1 hora da manhã, esse celular estará na cabeceira da sua cama, dentro da gaveta. Simples assim, tipo... gera estresse, briga e tal, mas diminui a ansiedade. Porque eu quero um filho menos ansioso, mas eu estou vendo ele a 1 hora da manhã falando no WhatsApp com aquela sensação de que ele tem que desligar porque o pai dele vai ver, porque ele ouviu a mãe dele abrir a porta para ir fazer xixi. Faz o seguinte, tá combinado, não sai caro, era para desligar às 10 da noite, não desligou, tá 1 hora da manhã, amanhã não tem celular no seu quarto. Faça cumprir, vai ficar bravo, vai xingar e tal, mas na próxima noite, 1 hora da manhã, estará dormindo. Ah, vai ser a televisão, aí vai ser... Você vai criando uma situação de tal maneira que, de novo, fácil não é, nunca foi, ninguém nunca disse que seria. Mas você cria uma tal condição que automaticamente faz o filho começar a prever uma consequência que ele não quer viver. Então, para cada idade uma situação, para cada momento uma situação, exemplo lá em casa, por exemplo, do ir dormir. Primeiro, se eu sei que ela vai enrolar para ir dormir e eu quero que ela durma às 9, em vez de você começar às 5 para as 9, né? Eu começo às 7, lógico, já começa por aí. Agora, eu não vou entrar num patamar com ela de filha, vamos, filha, não sei o quê, porque às vezes em que fizemos isso lá em casa, deu ruim. Então, hoje, como é que funciona? Eu me prostro na frente dela e falo, dormi. Papai, porque não sei o quê, baraná. Dormi, filha. Paraná. Faça o que ela fizer, Paulinha. Ela pode subir no lustre, ela pode dizer que a Peppa Pig apareceu na cozinha ao vivo. O que ela quiser, ela vai ouvir eu falar o quê? Filha, dormi. Filha, fica tão chato, fica tão blocante assim, fica tão restrito, que tem uma hora que ela já aprendeu que você é melhor dormir logo, porque aqui não vai sair jogo. Então hoje, com o tempo, o que acontece... Aquelas 2 horas diminuiu para 1 hora e meia, diminuiu. Agora está 30 minutos. E 30 minutos é aceitável para uma criança de 6 anos, para ela criar todo o processo de escovar o dente, banana, é aceitável. Com 8 a gente diminui para 15 e a gente espera que com 10 ela não faça mais enrolação nenhuma e vamos tocando o barco dia sim, dia não, um dia pior, outro melhor. Mas não vale aquela coisa de você estar lá no outro cômodo falando, não foi ainda, vai logo, que inferno que eu falo com você e você não vai. Aí enrola aqui, enrola ali. Paulinha, a hora que eu falo dormir, minha filha não faz mais nada. A televisão tá desligada, eu tô na frente dela. Ela fala o que ela falar, ela só vai ouvir de mim. Dorme, dorme, dorme. Vira um mantra, que chega uma hora que ela fala, tá bom, já entendi, dormi. Fácil? Lógico que não. Eu não tenho que contar até 10? Pergunta pra minha mulher. Ah, ela conta até 10 todo dia, de vez em quando até 100, tem dia que conta até 1000, tem dia que esquece de contar e perde a mão, aí dá aquela bronca que deixa a gente culpado, mas isso não significa que não é esse o caminho. Certo de que este é um, sem sombra de dúvidas.
Então, e que diminui a ansiedade. Amigos pais aí dos adolescentes, se isso está incomodando vocês, se vocês estão preocupados com esses horários tardios, com essa madrugada dentro... Faça um comunicado oficial das regras e das normas e observe. Descumpriu? Consequência. E aí você vai tentando dar esse contorno, porque realmente a gente vai abrindo exceções por causa do que a gente estava passando e depois a gente começa a se preocupar, porque começa a exagerar, né? O pessoalzinho começa a exagerar. Isso aí é uma frequente para tudo, né?
Exatamente. Acho que na quarentena a gente... teve e foi necessário ressignificar um monte de regras, um monte de combinados, que agora, no retorno às aulas e na volta de uma rotina, a gente vai ter que revisitar as regras antigas, rever as novas regras e recolocar aí uma série de outras necessidades e restrições, né? Mas o limite é extremamente favorável à diminuição da ansiedade, Paulinha, não tenho a menor dúvida disso, né? Quando eu me sinto... coerente diante dos limites da vida, eu serei menos ansioso, né? Até onde eu posso ir, quais são do que eu sou capaz, né? Isso tudo ajuda muito um adolescente, muito, uma criança também.
Bom, demos aí uma pincelada nesse caso da ansiedade, hein, gente? Espero que vocês tenham encontrado caminhos aí parecidos ou diferentes, não sei como tem sido para vocês. Relatem, estamos no Instagram esperando... O que é que vocês acham aqui desse podcast? Outros temas que vocês gostariam? Eu tô lá em Paulinha Carvalho JP e o Thiago também está lá no Instagram dele, né, Thiago?
Eu sou @ Thiago Tamborini, o Thiago é sem H.
E o Thiago faz provocações ali com frases muito legais, coloca questionamentos para você pai, você cuidador, você professor, se perguntar, refletir. Tem lives, outro dia estava com a Dani Suzuki conversando também, ela ficou pensando, acho que era sobre telas, né, Thiago? Muito
era
legal.
Era sobre telas, é. Tá gravado lá no GDV da Dani Suzuki, é bem bacana também. Quem quiser passar a assistir lá, tá bem legal.
Bom, e esperamos, claro, que sempre a contribuição de vocês, que são nossa inspiração, não é verdade? Vocês que vão compartilhar esse podcast no grupo de Zap das mães, dos pais, do prédio, da discussão, da sala de aula, porque é mais importante quando a gente cresce compartilhando conhecimento. Obrigada, Thiago, é sempre uma luz.
Valeu.
Eu fico sempre me autoavaliando aqui, pensando como é que eu vou fazer para contornar situações. Esse da hora de dormir, eu vou botar em prática aqui, porque tá muito complicado nessa pandemia,
funciona.
Viu? Pior funciona. É que aqui tá tudo em férias, umas férias aí que arranjaram, então tá uma loucura.
Aí danos.
E até a semana que vem, hein, Thiago?
Até mais.
A gente vai ter convidado a semana que vem, né?
Teremos convidado a Aline, que vai ajudar a gente falando um pouquinho sobre as questões emocionais que envolvem os pais, né? Pais estressados, mães estressadas em relação à quarentena, à relação com filhos. Bem bacana.
Se você tiver perguntas sobre isso, nos procure e até a semana que vem aqui no nosso Manual do Filho.
Até mais.